agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigo ouvinte da Rádio UFSCar. Estamos dando início a mais uma temporada do seu programa Papo de Geronto, temporada 2021, temporada aí nesse finalzinho de pandemia, em que todos nós estamos na expectativa de sermos vacinados. E para falar um pouquinho dessa nova temporada, a gente adianta para vocês que teremos bastante novidades e questões extremamente importantes serão tratadas durante a programação dessa nova temporada 2021, como foi nas outras temporadas. Porém, a abordagem do programa estará muito relacionada às questões diretamente ligadas à pesquisa, questões relevantes na área de saúde, na área do desenvolvimento de pesquisas importantes para que a nossa população idosa tenha melhor qualidade de vida e melhores oportunidades para viver a velhice de uma maneira digna. Hoje, para a gente dar início à nossa nova temporada, a gente vai falar de uma instituição que é muito importante, que é o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. É um programa que tem suma importância porque desenvolve pesquisas de extrema relevância para a sociedade. O Programa de Pós-Graduação ele foi aprovado pela CAPES em 2016 e iniciou as suas atividades em fevereiro de 2017. Esse programa ele tem um caráter interdisciplinar e tem duas grandes linhas de pesquisa nesse programa, que é a linha de saúde, biologia e envelhecimento, que é a linha número 1, e a linha número 2, gestão, tecnologia, inovação e gerontologia. Hoje, para falar de uma temática extremamente importante, a gente vai estar trazendo aqui um pesquisador que atua diretamente na área 1 desse programa de pós-graduação, que é a área de saúde, biologia e envelhecimento, que é o Gustavo Garrijo. Ele desenvolve pesquisas numa temática bastante importante que relaciona a fragilidade do idoso com algumas variáveis que impactam essa qualidade de vida, né? O Gustavo atua no ambulatório de gerontologia da Universidade Federal, no Hospital Universitário. É bom frisar que o Hospital Universitário ele hospeda o primeiro ambulatório de gerontologia do Brasil. E o Gustavo faz parte desse ambulatório desde a sua inauguração. Então, para a gente começar a nossa entrevista, a gente dá boas-vindas aqui ao Gustavo e pergunta para ele, inicialmente, como para ele se apresentar e os desafios que foi para ele entrar nesse programa de pós-graduação, os desafios para ele que mora longe, mora fora de São Carlos. Gustavo, seja bem-vindo. E fala aí para a gente como é ser um estudante de mestrado em gerontologia numa área tão importante que é essa área que você está atuando.
Bom, olá Luiz, olá ouvintes, espero que todos estejam bem. Queria começar agradecendo pelo convite, a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho mais sobre os projetos, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo no departamento da gerontologia. Achei muito importante essa iniciativa de vocês. Espero que tenham muito sucesso aí no desenvolvimento dos próximos episódios. E é uma grande contribuição que vocês fazem para o desenvolvimento, a divulgação do conhecimento científico. Então, eu sou formado em fisioterapia pela Universidade Federal de Goiás. E eu escolhi esse curso pelas possibilidades que ele me traria durante o processo da graduação. E assim eu conheci diversas áreas dentro da fisioterapia, e especialmente a área da gerontologia foi uma área que me recebeu de braços abertos, algo que me deixa encantado, conversar com os idosos, conhecer as vivências de cada um, diferentes vivências, né? E a faculdade me proporcionou essas possibilidades de poder fazer estágio voluntário na área da gerontologia, na atenção básica, com idosos institucionalizados, onde eu também desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso, foi dentro de instituições de longa permanência. E foi uma área que me deixou completamente fascinado. E a partir dali, eu comecei a entrar em projetinhos de extensão, projetinhos de pesquisa, junto a idosos com diferentes perfis de funcionalidade. E assim, eu vi que me interessava bastante também essa área acadêmica. Por isso, comecei a pesquisar congressos, fazer trabalhinhos. A partir de demandas, alguns problemas que a gente via, né, na parte prática, e despertava uma curiosidade, um interesse em alguns problemas, aí a gente vai gerando aquelas hipóteses, e era algo que me instigava. Então, com isso, eu vi que depois da graduação eu queria seguir uma área acadêmica e, inclusive, voltada para a gerontologia. Então, poder fazer isso através da Federal de São Carlos é de uma grande satisfação para mim enquanto profissional e também para a minha vida pessoal, porque minhas avós também me inspiram muito nesse sentido da busca pelo conhecimento. Então, quando eu vi que era isso que eu queria depois da graduação, eu já comecei a correr atrás, pesquisar quais programas existiam, onde eu poderia ter essas oportunidades. E você me perguntou sobre as dificuldades, né, nesse processo, que já se inicia aí. A quantidade, né, de programas de pós-graduação, voltados para gerontologia. Já conheci a Universidade Federal de São Carlos, aí eu comecei a pesquisar sobre os editais do programa de pós-graduação em gerontologia, para já conhecer como seriam as etapas, os processos. E foi difícil para mim, especificamente, de estar lá na UFG e não conhecer pessoalmente a universidade, a cidade de São Carlos. Eu nunca tinha visitado, né, o departamento da gerontologia, mas eu comecei a pesquisar as linhas de estudos que tinham no departamento, os professores, eram nomes que eu já conhecia e já admirava, e a partir daí eu me preparei. Ainda sobre as dificuldades, eu acredito que quando a gente quer alcançar algum objetivo, a gente tem que unir, né, um preparo com uma determinação. E ali eu já fui criando um próprio projeto para fazer de pesquisa, ver mais ou menos o que o pessoal já pesquisava e também o que seria interessante de ser pesquisado. E essa visão, eu acredito que seja importante para a gente superar essas dificuldades. Mas assim, eu fiz, deu certo, né, de passar no processo seletivo e conheci esses professores que tanto ensinaram, especialmente a professora Aline, que me acolheu como orientando. Um beijo, professora Aline, que foi também quem me apresentou pro ambulatório de gerontologia. A professora Aline, junto com a equipe, com a parceria do HU, inauguraram o espaço do ambulatório de gerontologia dentro do Hospital Universitário da UFSCar. Ele foi inaugurado no final de 2018 e eu iniciei o mestrado no início de 2019. Então, conversando com a professora Aline no desenvolvimento dessa proposta, a gente achou muito interessante a ideia de dar início no serviço do ambulatório, começar, né, a integrar a rede de atenção à saúde, receber esses idosos, conhecer a demanda dos idosos em São Carlos. E também eu fiquei fascinado e vi que era ali que eu tinha que desenvolver o meu trabalho, que eu estaria, de fato, ajudando e conhecendo a realidade daqueles idosos, além de poder contribuir um pouco para o conhecimento científico.
E você falou do ambulatório de gerontologia no Hospital Universitário, Gustavo. Então, ressalta para a gente a importância da cidade de São Carlos e da gerontologia ter um espaço como ambulatório para que ocorra ali atendimentos especializados para essa população idosa, né? E conta um pouquinho dessa história do ambulatório, como se desenvolve, como ele se desenvolveu, né? E como acontecem os atendimentos, para que o nosso ouvinte possa, inclusive, fazer uso desse serviço, que é tão importante para a qualidade de vida da pessoa idosa, né?
O Hospital Universitário, ele já realizava atendimentos ambulatoriais em diferentes áreas. Da última vez que eu vi, já eram mais de 20 modalidades ambulatoriais de atendimento. E a gente contou com o apoio de alguns ambulatórios para a gente dar esse pontapé inicial na gerontologia, especialmente o ambulatório de geriatria, que compartilhava de algumas demandas. E a gente começou a conhecer esses idosos, inclusive antes de integrar a rede de atenção à saúde, a partir de onde a gente pôde fazer referência, contra-referência, conhecer idosos do CRAS, do CREAS, lá da atenção básica, inclusive também entrar em contato com instituições de longa permanência, e isso de forma semanal, onde a gente estava lá em equipe, composta por fisioterapia, por enfermagem e, principalmente, pelos gerontólogos em formação da Federal de São Carlos, que, além de receberem as demandas, eles também investigavam lá na ala da internação como andava a saúde desses idosos, para depois eles serem, né, no pós-alta, acompanhados pelo ambulatório também. Então, a gente recebia os idosos, seus familiares, seus cuidadores, e fazia o acolhimento, uma anamnese, realizávamos a avaliação geriátrica ampla para conhecer, né, quais as principais dimensões poderiam estar afetadas, no que a gente poderia, principalmente, né, ajudar e colaborar. E eu vejo que, a partir daí, a grande diferença do ambulatório específico em gerontologia, que a gente tem essa visão também de uma parte mais social daquele idoso, um lado psicológico, um apoio ao familiar e ao cuidador que às vezes tem uma dificuldade para realizar o manejo do cuidado desse idoso. Coisas que às vezes não conseguem ser abarcadas no atendimento em um ambulatório de geriatria e gerontologia, que às vezes pelo tempo do atendimento ou pela frequência daquele paciente ali, a gente não consegue abraçar, né? Então, que já fique aí essa reflexão sobre a importância de outras inaugurações, de mais ambulatórios voltados para a gerontologia, que no meu conhecimento tem na cidade de Curitiba, Paraná, um ambulatório em gerontologia, e também na Universidade de São Paulo tem um ambulatório vinculado à disciplina de geriatria e gerontologia, mas que atende tanto os idosos quanto seus cuidadores e fazem esse atendimento multidimensional, que se faz, né, de muita importância, tanto para a promoção da autonomia quanto para a qualidade de vida dos idosos e dos seus familiares e cuidadores. E de forma integral, com o cuidado sempre compartilhado com os outros níveis de atenção.
Pois é, Gustavo, deu para a gente perceber que você é uma pessoa realmente muito ligada a questões do envelhecimento, você gosta de trabalhar com a pessoa idosa, né? Você tem esse cuidado que veio lá da sua graduação em fisioterapia. E como estudioso de fragilidade, a gente sabe que fragilidade ela tem várias causas, né? E também tem várias dimensões que impactam a sua ocorrência, né? Ali dentro dos seus estudos, né, você deve ter várias variáveis que você estuda, e acredito que o seu trabalho, que o seu estudo seja no sentido de descobrir quais variáveis impactam de maneira mais significativa a ocorrência da fragilidade na pessoa idosa. Então explica aí para o nosso ouvinte, explica para a gente como você estuda essa questão e quais são essas variáveis, né, que tem aí essa importância dentro do estudo da fragilidade.
Então, Luiz, com relação às variáveis analisadas no estudo, bom, com a avaliação geriátrica ampla, a gente contemplou tanto avaliações da fragilidade, avaliações da função cognitiva, dos níveis de depressão, do grau de dependência para atividades básicas e instrumentais de vida diária, além de alguns fatores sociodemográficos que também poderiam estar relacionados, né, com o estado da fragilidade, que por ser uma condição multidimensional, envolve diferentes fatores, tanto de saúde biológica, quanto também da parte social e saúde psicológica e mental. Aí, as relações que foram encontradas entre essas variáveis, a gente percebeu que maiores níveis de fragilidade estavam associados com uma faixa etária mais avançada, um maior número de morbidades e comorbidades, um maior número de medicamentos utilizados, uma função cognitiva mais comprometida e uma maior dependência para realizar atividades básicas e atividades instrumentais de vida diária. Essas foram as principais associações que a gente conseguiu fazer dos fatores, né, sociodemográficos e de saúde com a condição de fragilidade da amostra que a gente tinha. E enquanto uma condição multidimensional, as políticas elas precisam ter como base todo o envelhecimento saudável, todo um processo, tanto voltadas para a prevenção, quanto para a integralidade do cuidado, quanto para uma reabilitação focada na autonomia desse idoso, de forma com que cada indivíduo consiga viver o maior período de tempo possível com uma qualidade, com um bem-estar. E podendo participar ativamente da nossa sociedade.
Gustavo, um dos desafios para o pesquisador é conseguir uma amostra significativa para desenvolver os seus trabalhos, né? Durante o período de pesquisa, existe dificuldade de conseguir amostra. Depois, durante a pesquisa, às vezes a amostra acontece perdas, né? E conta aí para o nosso ouvinte o desafio que é você conseguir uma amostra para fazer uma pesquisa e como foi constituída a sua amostra e como é que você administrou aí possíveis perdas e tamanho amostral que tenha significância aí pro seu trabalho. Explica para a gente como funciona todo esse contexto.
Então, a amostra do meu estudo, ela foi composta pelos idosos que passaram por atendimento no ambulatório. Então, eu apresentava os objetivos do meu trabalho e perguntava, né, se eles tinham interesse em participar daquela pesquisa com os dados. Então, todos os idosos que foram atendidos eram candidatos potenciais para participar da pesquisa. Então, alguns recusaram, outros não concluíram todas as avaliações pertinentes à pesquisa. E aí, por isso, eu tive uma amostra final não muito grande. Foi um pouco mais de 50 idosos que participaram da minha pesquisa. Mas que mesmo com essa quantidade, a gente encontrou, né, diversas relações entre as variáveis que foram avaliadas durante o atendimento. Sofremos impacto também com o isolamento social, a pandemia. Algumas coisas eu até citei aqui no passado, mas foi porque os atendimentos no ambulatório eles foram suspensos com isolamento social. Então, de fato, a pesquisa aconteceu até fevereiro de 2020, antes de ser declarado o isolamento. E isso também impactou no tamanho da nossa amostra, que pela quantidade de participantes, a gente não consegue, né, generalizar esses achados.
Com relação, Gustavo, à rede de atenção à saúde da cidade de São Carlos, existe uma integração entre os diversos órgãos que compõem essa rede, né? E essa rede de atenção à saúde está interligada à rede de assistência social para que as pessoas mais vulneráveis economicamente, que é também o foco do seu trabalho, elas sejam atendidas na integralidade que é necessário para que sejam adequadamente resolvidas as demandas que essas pessoas levam lá para o ambulatório de gerontologia? Existe uma integração entre saúde e assistência social?
Então, uma etapa importantíssima para a implementação do ambulatório foi justamente integralizar a rede de atenção à saúde via sistema, né, informatizado. E essa questão de referência e contrarreferência dos pacientes era não só para a atenção básica ou para um nível maior de complexidade, como também para o Centro de Referência de Assistência Social, onde grande parte da demanda que a gente recebeu para o ambulatório foi advinda desses centros de assistência social, que inclusive um importante trabalho também realizado pelo ambulatório eram as visitas domiciliares. Então, de repente, o CRAS pedia uma ajuda para uma visita, para verificar como que estava o ambiente domiciliar de idosos vulneráveis, né, socialmente, e a equipe ia até a casa desse idoso, realizava ali a avaliação com aquele idoso e também do ambiente do domicílio, justamente para uma maior qualidade de vida daquele idoso que às vezes não tem como se deslocar até o ambulatório, e também a questão do ambiente onde ele está inserido, assim a gente podendo, né, ajudar em diversas dimensões da saúde daquele indivíduo.
Bem, Gustavo, a impressão que você nos passa é que o seu trabalho ele continua, né? Quais são os próximos passos aí da sua pesquisa? Você continua aí no doutorado a explorar essa questão da fragilidade e a relação das variáveis que interferem nessa questão? Explica aí quais são os seus próximos passos, quais são os próximos objetivos que você pretende percorrer aí para frente, né?
Bom, sem dúvida, Luiz, o trabalho do ambulatório ele só começou e ele vai continuar tanto na busca pela maior qualidade de vida desses idosos, seus familiares e seus cuidadores, como também para o aperfeiçoamento desses futuros gerontólogos aí em formação pela Federal de São Carlos. E de acordo com os resultados, né, que a gente teve dessa pesquisa, a gente encontrou novos caminhos e novas possibilidades aí para o desenvolvimento de outras pesquisas. E, inclusive, quanto aos cuidadores, a gente vê uma carência de informação, de habilidades para lidar com o cuidado desses idosos, e isso despertou meu interesse em continuar pesquisas voltadas para os cuidadores de informais e formais desses idosos, e acredito que para o doutorado eu vá fazer algo voltado para esses cuidadores. Uma vez que não existe política pública no nosso país voltada para essa população. Então, é algo que eu gostaria de explorar.
Bem, Gustavo, para a gente finalizar, seria importante você colocar para o ouvinte a importância da nossa cidade, do Hospital Universitário, ter um equipamento como o Ambulatório de Gerontologia. É o primeiro do Brasil, talvez ainda o único, né? E qual a importância desse equipamento de saúde para a nossa sociedade, para a nossa região, e como ele pode contribuir para que tenhamos aí um envelhecimento mais tranquilo, com mais qualidade de vida, e a importância também do ambulatório para o desenvolvimento de pesquisas na área do envelhecimento. Explica para o nosso ouvinte, já que você tem propriedade, você está aí no ambulatório desde o início, né? Então você realmente tem toda a propriedade para falar disso. Né?
Então, Luiz, de fato, é com muito orgulho que eu digo que participei, né, desses atendimentos no ambulatório, inclusive desde a criação, né, e implementação. E é inegável, posso ser até suspeito para falar, mas a importância que a criação do ambulatório teve, especialmente, né, para os idosos da região de São Carlos, como também para o sistema de saúde, de forma a compartilhar esse cuidado tanto com a atenção primária quanto para os outros níveis de complexidade do sistema de saúde. Espero que essa implantação como pioneira, né, no atendimento ambulatorial em gerontologia, desperte aí a reflexão da necessidade de ter um serviço de saúde dessa modalidade em diferentes regiões do nosso país, que a gente sabe que é um país que vem envelhecendo cada vez mais e rápido, e todos nós estamos em processo de envelhecimento, né? Então, cuidar e zelar pelos idosos de hoje é garantir um futuro com qualidade de vida e com bem-estar para toda a população. Então, eu espero que cada vez mais esses idosos adentrem ao sistema de saúde e que sejam oferecidas estratégias para lidar com o processo de envelhecimento, de forma a manter esses idosos ativos, participantes da sociedade e contribuindo, inclusive, com pesquisa acerca desse tema, que é um tema muito bonito e muito importante de continuar sendo investigado.
Prezado ouvinte do programa Papo de Geronto, estamos finalizando aqui mais uma edição. Tratamos de uma temática bastante importante, que é a pesquisa de fragilidade no ambiente voltado aí para as questões do idoso, do envelhecimento humano, que é o ambulatório de gerontologia, que é o primeiro do Brasil. E o Gustavo trouxe aí as suas pesquisas, trouxe os seus trabalhos, trouxe aí os resultados do que ele pesquisou nos últimos 2 anos. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa temática e no próximo programa abordaremos outros temas relacionados a pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área do envelhecimento humano, para que a universidade dê um retorno para a comunidade do que está sendo feito na área de pesquisas voltadas para as questões do idoso, e esperamos vocês no nosso próximo programa. Um bom domingo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.